Olá, investidores, muito bom dia, terça-feira, sejam todos bem-vindos ao Amor Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zan Lourenço, vou começar o dia aqui no estúdio do BTG Pactual, nosso grande analista aqui, Otinho.
E aí, Gerson, e aí, pessoal, bom dia, boa terça-feira e vamos para cima.
Vamos lá, turma, começar tradicionalmente no mercado internacional. Primeiro, né, o mercado estende um pouco esse movimento de compasso de espera com os dados internacionais. Né? Lembrar todos, o mercado vem de movimento de máximas ali, né, com essa grande expectativa de queda de juros, somado a uma temporada de balanço bem forte nos Estados Unidos. Então, essa semana é bem carregada de indicadores, a gente conversou com vocês aqui ontem sobre isso. O destaque fica, claro, o payroll é o grande protagonista na sexta-feira, o payroll é o principal dado do mercado de trabalho americano. Então, a gente tem o payroll sexta-feira e o CPI de março, dia 10 de abril. Acho que são esses dois grandes dados para todo mundo deixar na agenda, CPI é inflação ao consumidor e sexta agora, criação de vagas de trabalho no mercado de trabalho americano. Então, acho que são esses dois grandes dados que realmente vão cravar, né, ou talvez chegar muito próximo aí da probabilidade próxima de queda de junho dos Estados Unidos. Hoje o mercado tem 50% na média de chance de corte na reunião de junho do Banco Central americano. O mercado abre lá fora hoje um compasso de espera, o S&P com 0,2 de queda, o Eurostoxx com 0,1 de alta, né, Londres com um pouquinho mais de performance, mas nenhuma grande alteração aqui na performance dos índices. O que chama atenção, Otinho, é mais um dia de escalada aqui das taxas de juros dos mercados envolvidos. Né? O 10 anos está com 5 bips de alta, os Estados Unidos a 4,35. Estava vendo aqui os 5 anos aqui da Alemanha, os 5 anos da França aqui, todos com uma alta relevante. Então a gente tem visto aí o mercado desenvolvido voltando a colocar um pouco mais de juros aí na curva com uma preocupação ainda com a inflação.
Né? Perfeitamente, né, Gerson? Ontem a gente até brincou aqui antes de começar. Ontem a gente teve dados bem positivos do ISM, mas acabou tendo um impacto negativo ali, né? O mercado viu ali esses dados positivos, acabou tendo uma inversão, né? A bolsa acabou cedendo, veio para um terreno bem expressivo de queda. Ontem uma correção bem expressiva, mas os juros ali, né? Todos os vértices praticamente ganhando bastante tração. Se a gente até coloca para olhar ali, né? Voltando para aquele 4,23, né? E para quem opera, né? Curva de juros ali, sabe que essa diferença de 4,20 para 4,23 é muito expressiva, né? Esses 3 bips, ainda mais falando de juros de 10 anos ali nos Estados Unidos. E além disso, outro ponto que a gente acabou acompanhando no dia de ontem, Gerson, basicamente toda essa movimentação fez ali uma, digamos assim, uma, não vou falar uma bagunça, mas fez umas mudanças e expectativas ali em relação a esses cortes de juros, né? O mercado agora ele coloca, se antes a gente via como mínimo, de 3 cortes, agora o mercado está vindo ali, na real, ao contrário, né? O mercado ele via, ali mais do que 3 cortes, agora ele está vendo no mínimo, 3 cortes. Primeiro corte ali esperado para junho, depois o mercado não precifica ali em julho um outro corte, só colocando mais para o final do ano. Só vale lembrar que tudo isso pode mudar, né? Isso que a gente está vendo aqui são os dados da própria CME, né? Quando os investidores estão colocando dinheiro, então ele coloca nessas expectativas, onde tem mais gente apostando num corte de juros, qual seria a reunião ou não, mas lembrando que a próxima reunião tem muita coisa ainda para rolar, tem 29 dias até a próxima reunião, que será lá no dia 1º de maio, e hoje um dia bem importante para isso, muito bem como você colocou, Gerson, Scholz e falas de diversos membros do Banco Central dos Estados Unidos, pode sim recalibrar essas expectativas em cima de taxa de juros dos Estados Unidos.
Bom, até para explicar um pouquinho mais que o outro comentou aqui, turma, desse dado de ontem, o mercado lá fora vive uma dinâmica de good news, bad news, ou seja, boas notícias são notícias ruins, ou seja, quando você tem um dado positivo da economia americana, o mercado tem reagido mal. Por quê? A expectativa é que tenha uma desaceleração da economia dos Estados Unidos, uma criação de menos vagas de trabalho, menos pressão nos salários e menos dados de atividade, como vendas no varejo ou volume de serviço, dado que o Fed está hoje na visão uma política restritiva, juros altos. Então, acho que isso que a gente tem analisado. Na parte da agenda, como o Otto comentou super bem, Jolts, 11 horas da manhã, que é também relatório da parte de empregos. E, além disso, declaração de membros do Fed a partir de 1 da tarde, com John Whelan, Loretta Messer e Mary Daly, também junto com amanhã, Powell, e na sexta-feira o payroll é o que está no radar. Então, turma, uma semana bem agitada, acho que não dá para o mercado abrir hoje diferente do que está, um pouco mais de lado, aguardando esse dado agora, 11 horas da manhã. Dólar está estável lá fora, com poucas variações, talvez XY aí está de lado. O que chama atenção hoje é o movimento forte de rally aqui do petróleo, tá, turma? 2,5% de alta. O Brent chega aí próximo dos 90 dólares, 89 aqui, né, e o WTI aqui é 85. Né, a minério de ferro também tem uma leve alta, mas aí bem mais tímida, 102 dólares aqui a tonelada. Mas essa pressão do minério, do petróleo, desculpa, começa a chamar a atenção para um patamar mais elevado. Por que isso? Né? Se a gente começar a ver um petróleo muito acima do 90, isso vai voltar àquela preocupação, né, da inflação na matriz energética do mundo. Né? Então, a gente, nossa visão, o petróleo deveria ficar comportado entre esses 85, no máximo, né, ali próximo dos 90, valor muito acima disso, aí 95, começar a flertar com os 100 dólares de novo, vai trazer aí uma preocupação com a inflação global, né, dado que o petróleo acaba sendo aí matéria-prima de grande parte, aí, não só da parte combustível, mas também, né, na parte industrial. Então, atenção redobrada aí para essa parte do petróleo. Por outro lado, o minério, sem dúvida, fez um movimento de compressão, né, estava 135, veio para 101, 105 agora. Então, na média, equilibrou um pouco isso, mas o petróleo tem bem mais efeito aqui nessa parte de inflação, dado principalmente a parte de combustíveis. Então, atenção redobrada aqui para a parte de commodities também. Mais algum ponto aí lá fora, Tinho?
Eu só queria comentar, Gerson, um pouco aí sobre o Joltz, pessoal. Um ponto importante, né, que após as revisões baixistas que a gente teve ali no payroll de janeiro, né, a divulgação da quantidade de vagas abertas em fevereiro, ela pode apresentar uma surpresa até baixista diante a potencial revisão de 8,8 milhões aí de vagas disponíveis em janeiro. Tá? É esperado, então, hoje, como você falou, né, 11 horas da manhã ali, o Joltz, é esperado 8,7, né, 8 milhões 730 mil vagas abertas em fevereiro. Então, um ponto para a gente poder monitorar aí esse dado de perto, que sim, tende a trazer, né, volatilidade para o dia de hoje. E para completar, ontem o dólar, a gente está ali diante, né, acho que, bom, vou até falar um pouco mais no movimento mais técnico aqui, né, um pouco mais de análise técnica aqui, mas a gente está vendo o dólar ali nas máximas ali das últimas semanas, né, vindo para romper praticamente aquela região dos 105. O dólar ganhando muita tração e ontem chamou bastante aquele movimento onde a gente viu um dólar subindo praticamente 0,5% frente aos principais pares de moedas. É um movimento bem expressivo para o câmbio, tá? E hoje, como o Gerson muito bem colocou, é uma manhã um pouco mais morna, mas ainda assim vale chamar a atenção dado o movimento expressivo que a gente viu ontem, tá? O dólar ganhou força frente a todos os pares de moedas praticamente, tá? Frente, né, as principais ali, as majors que a gente chama, e também frente aos países emergentes. Você vai falar um pouco aqui sobre dólar frente a real, mas eu acho que é muito importante a gente colocar isso aí na tela, porque esse patamar do 105 ali do DXY é um ponto bem importante, onde ele quebra uma estrutura mais lateral. Né? E aí sim, por que a gente fala isso? Tá? Já só um ponto importante, porque para quem opera, né, as moedas e opera um pouco mais lateralidade, toda e qualquer quebra de estrutura pode gerar uma correria, porque ele quebra aquele padrão que o mercado vinha monitorando. Né? Tanto que se a gente traz um parelho aqui para o nosso mercado olhando para o Ibovespa, a gente está praticamente 3 meses de lado. A partir do momento que quebrar essa lateralidade, é de esperar um movimento expressivo. Então é isso que a gente está vendo, né, para o dólar e também para os juros de 10 anos lá fora. Então essas quebras desses padrões, a quebra dessas lateralidades, é de esperar de movimentos, né, esses movimentos expressivos. Então, ficar bem atento a isso, porque o dólar, sim, ele rompendo essa região de 105, pode ter uma aceleração ainda maior, né? Pode gerar um catalisador, podemos dizer assim. Né?
Boa, e turma, aqui na parte global aqui, né, hoje o Bitcoin está com uma forte queda, tá? Quase 6% aqui de queda, 65.700 dólares. Eu acho que essa escalada aí, né, essa abertura de taxa, ou seja, tem mais prêmio na renda fixa aí nos grandes mercados envolvidos, né, somada essa preocupação com os dados e também uma performance muito recente do Bitcoin, também acho que são os principais drivers aqui para essa realização de hoje. Né? Acho que é óbvio que 6% de queda é uma queda relevante, mas é importante lembrar que a volatilidade do Bitcoin, ela é diferente, né, de alguns outros ativos que a gente comenta aqui, então é mais natural um dia de 5% de queda, 6% de alta, é mais comum a gente ver, né, essa amplitude de movimentos aqui no Bitcoin hoje, né, 65.700 dólares aqui, né, um dia um pouco mais de aversão a risco aqui para os ativos, né, mais estruturados.
E só para completar, Gerson, só para, né, trazer um panorama aqui, ó, até perguntaram sobre ouro e prata. Ontem ouro também foi um dos destaques aqui do mercado internacional, com essa subida ali de taxa de juros, mesmo com o dólar também se valorizando, o mercado ali acabou colocando, né, o ouro ali próximo, né, ou testando, né, suas máximas históricas ali no intraday, e a prata hoje acaba tirando esse atraso de ontem em relação ao ouro. No pré-mercado está subindo 1,75, então acho que é bem bacana a gente trazer essa informação até para o pessoal que perguntou para a gente aqui.
Eu acho que é importante essa tese do ouro, né? Eu tenho lido bastante investidores aqui usando, né, o ouro, até a parte também, o Bitcoin, para estar com algum investimento descorrelacionado com alguma economia específica, uma questão geopolítica, uma eleição, por exemplo, como tem nos Estados Unidos esse ano, dado ser um ativo um pouco mais, vamos dizer assim, fiel, né, à oferta e demanda, vamos dizer assim, a parte mais básica do mercado financeiro, e sem ter grandes influências aqui de eventos específicos. Né? Então, acho que esse movimento também tem intrigado aí né, o ouro está nas suas máximas históricas aqui. Para o Brasil, meu cara.
Vamos lá.
Turma, no Brasil, vamos lá. Um ponto importante, essa alta do dólar aqui, né, que o Otto comentou ontem, do mercado internacional, bateu em cheio aqui no Brasil, né? Ontem a gente chegou aí a 5,06 praticamente, cotação do dólar aqui, né? Ou seja, isso acabou intrigando aqui, né? Um pouco o mercado ficar de olho, né? O dólar não batia esse patamar há bastante tempo, né? Por aqui, numa velocidade rápida, né? Dessa alta. Isso, inclusive, levou o Banco Central ontem, no final do dia, a anunciar hoje, 12h30, um leilão extraordinário de 20 mil contratos de swap, que equivale a US$ 1 bilhão aqui, para prover liquidez aqui, né, no mercado, para tentar conter um pouco essa volatilidade que a gente está, né, sofrendo, seja por questões locais ou também por essa pressão de dólar forte que vem, é, do mundo afora, turma. Um outro ponto importante, a agenda está um pouco mais vazia aqui no Brasil, então a gente realmente está aí, né, bem em compasso, né, de acompanhar o mercado internacional. A agenda até vai ganhar corpo ao longo da semana, mas hoje praticamente temos aí boletim Focus, né, mas nenhuma grande, né, nenhum grande dado que poderia mudar a performance do nosso mercado aqui. É bem verdade que a gente está com o mercado um pouco mais ilíquido aqui no Brasil, a gente tem sentido isso, e essa pressão internacional aqui, né, do mercado lá fora um pouco mais atrativo, até entrando um pouco mais no detalhe desse assunto, turma, quando a gente fala de mercado de fluxo, né, a gente debate muito sobre receber o fluxo estrangeiro aqui, porque o gringo não tem entrado aqui. É sempre importante lembrar, quando tem uma análise de investimentos, é sempre feita na visão relativa. Então, mais que o Brasil, né, como a gente olha, ah, tem várias coisas promissoras, né, você tem queda de Selic à frente, você tem, né, valuation das empresas muito baratos. O investidor estrangeiro está olhando sempre isso versus o que ele tem lá. Então, você tem muito prêmio hoje na renda fixa americana, você tem uma grande perspectiva positiva para a bolsa, né, americana, então ele tem pouco incentivo a querer tomar mais risco no mercado emergente como o nosso, como o Chile, como na África do Sul, Turquia, México, por exemplo. Então, o que a gente tem visto é difícil ainda a gente pensar numa entrada um pouco mais forte de fluxo estrangeiro nesse curto prazo, com esse grande, né, com essa grande abertura de taxa de juros nos Estados Unidos, ou seja, com bastante prêmio na renda fixa lá, e além disso, essa grande perspectiva positiva para o mercado acionário dos Estados Unidos. Então, essa somatória aí é o que ainda nos deixa um pouco mais órfão desse fluxo, com uma liquidez menor aqui, e isso tem pesado, né, no Ibovespa aqui, como o Otto comentou, estamos há 3 meses, né, praticamente de lado, depois da grande performance aí em novembro, dezembro do ano passado, praticamente de lado. Né?
Exatamente. E só para completar, hoje, essa questão do leilão que você comentou, é um leilão bem expressivo, tá, pessoal? Primeiro desde dezembro de 2022. E basicamente o Banco Central anunciou isso, né, para, é, digamos assim, sanar, né, o efeito do resgate ali da NTN A3, que seria isso, né, a nota do Tesouro Nacional subsérie A3, em 15 de abril de 2024. Tá? Então, um leilão bem expressivo, né, são 20 mil contratos, como o Gerson muito bem colocou, 1 bi, e para sanar esse resgate aí da NTN A3. Tá? É um ponto importante porque é algo que a gente não via no mercado há um bom tempo, tá? Esse swap cambial aí, então, mais de ano que a gente já não estava acompanhando isso, né? Até um bom tempo que a gente não fala aqui bastante, né, de também leilão de linha, entre outras atuações aí de Banco Central, enfim, mas é algo que voltou, né, para o nosso radar, voltou aqui para os holofotes, e eu acho que é importante a gente comentar isso para vocês, principalmente para quem olha ali um pouco mais no curtíssimo prazo, tá? Mas para quem está olhando, né, um instrumento ali, né, basicamente dolarizar seu patrimônio, olhando para prazo maior, isso não tem tanto efeito se você olha para uma janela muito maior, tá? Isso aqui é muito mais no micro, muito mais um detalhe para o dia de hoje.
Vamos para empresas, turma. Vamos aqui, né, acho que no overnight ontem teve uma notícia bem relevante aqui, né? A Nauta propôs uma fusão com a 3R, né, Petroleum aqui, segundo um comunicado, né, a 3R confirmou que recebeu essa proposta e por isso negociação com a PetroRecon, como que estava acontecendo, entra em compasso de espera agora para avaliação dessas duas ofertas. Né? Então, o mercado de M&As é aquecido, né, na parte de junior oils, como a gente chama as empresas de petróleo de menor porte aqui no Brasil, bem aquecido, né? Então acho que esse é um ponto importante. A Vale reiterou em comunicado que a escolha do novo presidente segue em processo de governança e que ainda não há definição sobre o assunto. Né? O atual presidente tem mandato agora até o final do ano. Lojas Americanas iniciou uma oferta para comprar suas notas, né, CNs 2030, e a Sequoia vai submeter a aprovação dos acionistas da Assembleia e o agrupamento das ações aí de 20 para 1. Então o mercado de capitais aqui também começando a se movimentar. Mais algum ponto de Brasil? Otto, realmente é um pouco mais vaziado aqui de Brasil, né?
Acho que hoje a gente está um pouco mais à deriva ali do mercado americano. Só um ponto também trazendo, ontem a gente teve uma queda expressiva para bancos. É uma questão que a gente não viu algo no micro ali, né, no detalhe, realmente foi uma queda bem expressiva, principalmente por conta de Itaú, tá beirando ali os seus 3%. procurei um pouco mais aqui em tentar entender, vi com o nosso time também de research se teve alguma coisa, mas basicamente não vimos nada, muito mais uma movimentação ali de fluxo para setor financeiro, acompanhando todo esse movimento que a gente viu de aversão ao risco do cenário internacional do dia de ontem, tá? Então, só para quem está perguntando um pouco sobre Itaú, e vale lembrar que para o dia de hoje, tá? É de se esperar pelo menos aí um movimento nesta abertura, é claro, tem muita coisa para rolar no dia de hoje, Jouts, entre outras falas
Sim.
de Fed que a gente já comentou aqui com vocês, mas a ADR da Vale, da Petro, né, elas sobem ali no pré-mercado americano. Isso é importante também comentar com vocês. É possível sim uma abertura levemente positiva. Agora, se vai sustentar, são outros 500, atenção, principalmente, né, horário ali da abertura, 10 horas, 10h30 abertura no mercado americano, 11 horas com Jouts, e depois na parte da tarde com vários membros aí falando. E só para completar, já só acho que um pouco aqui de Brasil, que eu acho que é bem importante também da gente falar, é uma questão do fluxo. Você falou muito sobre o
Sim.
fluxo, né, estrangeiro, mas no dia ali 27, né, de março, foi quando a gente teve uma retomada aí de fluxo estrangeiro aqui no nosso mercado, onde a gente teve uma entrada ali de próximo de 655 milhões. E no dia 28 de março também tivemos uma entrada, mas uma entrada muito, né, marginal, 20 milhões, né, nada aqui para o fluxo estrangeiro. Lembrando que são duas entradas depois de um longo movimento de saída, mas ainda assim também. São pontos esporádicos que a gente vê nessas entradas de fluxo estrangeiro aqui no nosso mercado, tá, pessoal? No ano, a saída ainda é muito expressiva. E, bom, se a gente olha uma questão de, até por esse movimento tão expressivo de saída, Gerson, é interessante a gente ver como o nosso mercado Ibovespa tá lateral mesmo com essa saída aí, bem expressiva de mais de 20 bi de fluxo estrangeiro, tá? Então a gente até que tá segurando muito bem dentro dessa lateralidade mesmo com esse fluxo massivo saindo aqui do nossa bolsa.
Boa, acho que parte disso é bem explicado por uma boa temporada de balanço, né? A gente está ainda consolidando aí a temporada de balanços, né, desse primeiro trimestre aqui no Brasil, mas na média as empresas foram bem. Turma, quem acompanha nosso Morning Call, né, sabe que a gente investe grande parte do tempo aqui da live falando um pouco do mercado internacional. E não é à toa, né? Existe um motivo para isso, né? Depois de todo esse movimento de globalização do mercado financeiro que aconteceu nas últimas décadas, né? A gente acaba sofrendo aí, né, o impacto positivo ou negativo aí de todas as alterações no mercado internacional, dado essa conexão de fluxo, né? Os investidores hoje conseguem investir em qualquer lugar do mundo de forma rápida nisso. Mas a boa notícia, né, é que agora você também pode investir no mercado internacional. Então, se a gente fala de investidor estrangeiro investir aqui, você também pode investir no na parte internacional direto aqui com o BTG Pactual. Quem está na live aí, né, no YouTube deve ter percebido que tem um QR Code aqui desde o início, né, da live, de como abrir as contas internacionais aqui do banco, né? Então você pode ter uma conta em dólar e investir nas grandes empresas que a gente sempre comenta aqui de performance, né, lá fora de forma simples, né, da mesma maneira que você investe nas empresas aqui no Brasil. Então é só clicar no link aqui do QR Code e abrir a sua conta internacional, ter a sua conta em dólar e poder acessar o mercado, né, global de investimentos aqui para diversificar o seu portfólio. Otinho, obrigado aí
Eu que
pela
agradeço.
parceria de sempre. Vai me dizer a todos uma ótima terça-feira de negócios. E lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.